Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, o presidente iraniano afirma que acordo nuclear protege direitos do seu país. Quênia oferece a recompensa pelos autores do ataque que ontem fez 147 mortos. China, antigo diretor de segurança, acusado de suborno. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Volarites e na produção o Bartolomeu Mariano.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A Rádio Moçambique e o jornal Notícias de Maputo revelaram hoje que guerrilheiros da RENAMO atacaram uma base do exército na província de Gaza na noite de ontem. O jornal Notícias cita Jeremias Langa, porta-voz da polícia, como tendo dito que homens da RENAMO têm vindo a movimentar-se desde os meados de março da região central do país para o sul, com objetivos ainda não claros. Por seu lado, a emissora pública revelou que as autoridades detiveram três homens da RENAMO, um dos quais um estrangeiro, cuja nacionalidade não foi revelada. A notícia não foi ainda confirmada por fontes independentes ou por outros meios de comunicação, mas a RENAMO já desmentiu essas informações. Em conversa com o nosso colega Álvaro Ludger Andrade, há momentos, o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, defendeu a posição do seu partido.
As forças armadas é que atacaram elementos da RENAMO. Graças a Deus, os elementos da RENAMO não responderam à provocação. Também porque ninguém foi atingido. Mas se eles continuarem a fazer essas coisas, serão respondidas.
Mas o que é que passou
também
então?
Também simularam que apanharam guerrilheiros da RENAMO em Xai-Xai, Macartane e Xaquelane. É mentira. Não há nenhum guerrilheiro da RENAMO que apanharam. O comunicado foi forjado no Ministério da Defesa em Maputo e foi distribuído para as províncias. Ontem, quando queriam falar do ataque, colocaram um jornalista da Rádio Moçambique em Xai-Xai a reportar o ataque. Hoje, quando querem falar da captura de elementos da RENAMO, no mesmo sítio, já não aparece a voz do jornalista que testemunhou a situação. Portanto, eles procuram justificar um ataque que querem fazer contra a escolta do presidente da RENAMO e contra os elementos da RENAMO aqui na região sul.
Chegaram a atacar os guerrilheiros da RENAMO ou não?
As forças do governo atacaram os guerrilheiros da RENAMO.
Uhum.
Não foram os guerrilheiros da RENAMO que atacaram as forças do governo, porque naquela zona não há base nenhuma do governo.
Mas se os homens da RENAMO não atacaram o exército moçambicano, o que é que acha que está por trás disso?
O que está detrás disso é que há alguma corrente no seio do próprio governo que acha que é melhor continuar a fazer a guerra.
E qual será a postura da RENAMO?
Bom, a RENAMO vai seguir a agenda que o governo ditar, porque a RENAMO não vai se deixar levar. Ninguém está preparado para morrer. O único que estava preparado para morrer é o Cristo. A RENAMO tem que se defender. O que está recomendado é contenção pela parte da RENAMO. O presidente da Câmara oriente as forças para não responder às provocações.
Era o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, a garantir à Voz da América que nenhum elemento da RENAMO foi detido pela polícia, nem que os seus homens atacaram qualquer base militar em Gaza. A Voz da América tentou falar com a polícia de Moçambique, mas sem sucesso. Ainda em Moçambique, um tribunal de Chimoio, capital de Manica, suspendeu ontem a audiência dos 5 apoiantes da RENAMO detidos durante os confrontos com a polícia na semana passada. O juiz Carlos Mondana marcou audiência para a próxima segunda-feira, dia 6, na qual deverão estar presentes os polícias envolvidos. Mayra de La Salete com os pormenores.
Cremildo Kembo, da defesa ad hoc, referiu que o julgamento está a decorrer nos trâmites legais e assegurou que a suspensão da audiência insere-se nos procedimentos processuais para o contraditório da matéria constante nos autos.
Os arguídos foram ouvidos. Cada um dos arguídos nega a prática do crime na qual vem imputado nos autos. E sendo assim, na mesma perspectiva, como não foi notificado os agentes da PRM que estiveram em exercício naquele dia, o juiz acabou notificando a eles para comparecerem novamente no dia da audiência, que foi remarcada para sexta, para segunda-feira da semana que segue. E assim vai-se ouvir qual é a versão dos fatos contados pelos arguídos, que negam a prática, os agentes da Força de Proteção.
O adiamento não foi bem recebido por dezenas de familiares de jovens detidos, com idades entre os 17 e 35 anos, que acusam as autoridades de criarem um expediente para manterem os acusados na cadeia. Eles sustentam que a sua detenção foi um escape da polícia para justificar uma ação desnecessária, pois a audiência de ontem provou que nenhum deles estava envolvido de forma direta ao comício do partido. O genro de Luísa Chaimite estava a lavar carros quando começaram os incidentes, como conta.
Quando ele estava a disparar, ele começou a fugir. Fugiu com bota dele, com essa roupa dele suja. Estava a fugir. A polícia, quando lhe pegou, disse: você é esse mesmo, nós que estamos a pegar. Pegou, bateu, levou o telefone dele, dinheiro dele, puseram no carro, depois foi aonde? Foi na cela. Quando foi na cela, nós chegamos aí e disse: vai sair amanhã, vai sair amanhã, vai sair amanhã. Amanhã até hoje, na quinta-feira, não sair. Chegamos aqui para no dia do julgamento, disse: aqui já não dá.
O chefe do protocolo de Renama em Manica, Munangolo Campira, que acompanha o julgamento, considerou a suspensão da audiência como uma manobra dilatória da justiça com interesses políticos e admitiu que os jovens presos não são membros do partido, nem estavam envolvidos nos confrontos. O dirigente da Renamo reitera que os seus homens não dispararam nem tiveram qualquer atitude agressiva e que foi a polícia quem protagonizou os incidentes. Munangolo Campira diz não estar satisfeito com a suspensão da audiência.
Não estamos, porque as pessoas não podiam continuar detido. Não estamos. Se a própria justiça soubesse que a polícia devia estar presente, devia notificar. Agora, levaram os erguidos para cá e não comunicaram à polícia. E eles sabiam que hoje é o dia do julgamento, nós não estamos satisfeitos. Este governo sempre tem intimidade ao Renamo, né? É forma de queimar o tempo. É forma de queimar o tempo. Eu não sei como trabalha a justiça, não posso dizer que a justiça trabalha o mar ou é a polícia. Mas... nós sabemos que os homens estão detidos ilegalmente.
A polícia moçambicana e apoiantes da Renamo envolveram-se em confrontos a 25 de março, quando o governo municipal proibiu um comício do líder do partido, Afonso de Lhacama, no estádio municipal de Chimoio. Do conflito, resultaram 5 feridos e 17 pessoas intoxicadas por gás lacrimogéneo, lançado por um cordão de segurança dos elementos da Polícia da Força de Intervenção Rápida e do Grupo Operativo Especial, o GOI. O julgamento será retomado na segunda-feira.
Obrigado, Mário Lassalete. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Iniciadas depois da assinatura dos acordos que puseram fim a 16 anos de guerra civil, as operações de desminagem em Moçambique deveriam ter ficado oficialmente concluídas no dia 31 de dezembro do ano passado. Mas por causa da recente tensão político-militar que se viveu no país, o processo ficou atrasado, tal como refere o Francisco Júnior.
Nas três províncias do centro do país, Manica, Sofala e Tete, todos os distritos foram declarados livres de minas terrestres, à exceção de três, Mussurize, Nhamatanda e Chibabava. E é nesses distritos onde as ações das operadoras de desminagem estavam concentradas desde o início de 2015. Joaquim Bila é o delegado do Instituto Nacional de Desminagem na região centro de Moçambique. Ele falou à Voz da América sobre as operações que terminaram esta semana.
Aquilo que nós conseguimos fazer, por vários motivos, ou como, por exemplo, áreas que nós consideramos de residuais, que estão em zonas, são áreas perigosas, estão em zonas inundadas, e não há tecnologia disponível agora para disminuir essas áreas, ficarão mesmo como questões residuais que vão sendo resolvidas à medida que as condições técnicas o permitirem.
Só na província de Sofala, de 2008 a 2014, o processo de desminagem absorveu cerca de 30 milhões de dólares americanos, tendo sido aplicados desde 1 de janeiro de 2015 para concluir as operações acima de 329 mil dólares dos Estados Unidos da América, revelou à Voz da América Joaquim Bila. Ainda segundo dados fornecidos pelo delegado do Instituto Nacional de Desminagem, Na região centro do país, foram libertados cerca de 10 milhões de metros quadrados de terras entre 2008 e 2014. Durante o mesmo período, foram descobertas e destruídas cerca de 4 mil minas terrestres, mais de 700 engenhos não explodidos e aproximadamente 54 mil munições de pequeno calibre. Registaram-se 12 acidentes, tendo as explosões das minas terrestres provocado 37 vítimas, 13 das quais mortais. Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A situação encontra-se calma na região de Isipingo, perto da cidade de Durban, na província sul-africana de KwaZulu-Natal. Mas cerca de 224 estrangeiros, incluindo moçambicanos, afetados por ataques xenófobos, ainda têm medo de regressarem às suas respectivas residências e continuam acomodados num centro provisório, tal como nos diz de seguida o Simeão Ponguana.
Alguns moçambicanos dizem que querem mesmo regressar a casa a Moçambique, desde que tenham apoio em transporte, mas outros acreditam que a paz com os sul-africanos vai ser restabelecida depois de ataques violentos.
Os outros, para começar a receber porrada durante a noite, e perderam os seus bens e outras coisas.
Estou a ver jovens a levar porrada, ou um jovem. É fácil e fugir?
Sim, é fácil fugir, porque as pessoas não vêm uma pessoa ou duas pessoas, vêm talvez 100 pessoas sozinho, mesmo ser duas, três pessoas, nunca você pode conseguir lutar contra as pessoas. Outros têm armas, outros têm facas, têm muita das coisas.
Por exemplo, na sua casa, a que horas terão chegado?
Chegaram à minha casa, eram 3 horas da madrugada.
O que aconteceu consigo para você parar aqui?
É problema, irmão. Aqui eu estava em casa, vieram pessoas. Disseram que pá, não quero moçambicanos, não quero pessoas de fora, está a ver? Queriam levar as minhas coisas em casa, levei poucas coisas, põe no meu vizinho. E assim, estão nos tirar onde que estamos a viver, está a ver? Já não temos sido já para viver, já, está a ver? Yeah. Okay. Já estava precisando de uma ajuda.
Que ajuda que era?
Essa ajuda, pá, é só levar a gente para casa, porque pá, esse sofrimento, pá, não estamos a aguentar já.
Segundo o gestor do centro, estão acomodados 224 estrangeiros provenientes de Moçambique, República Democrática do Congo, Burundi, Malawi e Zimbábue. 27 são moçambicanos. O número de moçambicanos baixou em relação aos dados fornecidos quarta-feira última, que apontavam a existência de 38 moçambicanos. O chefe do centro explica que os números variam porque há pessoas que entram e saem todos os dias. No entanto, outros continuam no centro por causa do medo. Mas ninguém confirma ter havido mortos durante os ataques. Os responsáveis do centro não querem gravar som, alegando falta de autorização pelos seus chefes que estão de folga de Páscoa em casa. Simeão Panguan, Voz da América, em Durban.
O seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que o acordo de princípio concluído com um grupo de potências mundiais protegerá os direitos nucleares do Irão e libertará o país das sanções internacionais. Num discurso transmitido hoje pela televisão nacional, Rouhani afirmou que o acordo reconhece que o Irão tem o direito de enriquecer urânio no seu próprio território, salientando que o seu país apenas tem objetivos pacíficos. O acordo de princípio segue-se a 8 dias consecutivos de intensas negociações em Lausanne, na Suíça, e abre o caminho à conclusão de um acordo final até 30 de junho. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama considerou o acordo como histórico, acrescentando que se o mesmo for totalmente aplicado, tornará o mundo mais seguro e fará com que o Irão não disponha de uma bomba nuclear.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon.
Este acordo, disse o presidente Obama, cortará todas as vias que o Irão poderia possuir para fabricar a bomba nuclear. O Irão terá severas restrições no seu programa e comprometeu-se a permitir as inspeções mais detalhadas da história do seu programa nuclear. Este acordo não é baseado na confiança, é baseado numa verificação sem precedentes, disse o presidente Barack Obama. Mas, tal como o influente jornal americano Washington Post realça hoje na sua primeira página, o presidente Obama terá agora pela frente a dura tarefa de convencer o Congresso americano, liderado pelos republicanos, de que este é um bom acordo. Para não falar dos aliados americanos na região, tais como a Arábia Saudita e Israel, que sempre encararam o regime iraniano com grande desconfiança. Muitos refugiados nigerianos que vivem nos Camarões disseram que esperam que o novo presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, ponha termo à rebelião do Boko Haram. Cerca de 200 mil nigerianos encontram-se refugiados nos Camarões. João Santa Rita tem mais pormenores.
Chidi Lucas, um refugiado de 42 anos de idade, disse à Voz da América lamentar não ter votado, mas aceita o resultado, apesar do seu candidato Goodluck Jonathan ter sido derrotado. Ele fez muito pela Nigéria, estradas, muitas coisas que melhoraram, disse Lucas. A Nigéria, acrescentou, tornou-se na primeira potência económica de África e nunca tivemos nessa posição. Chidi Lucas disse ainda que, desde que Goodluck Jonathan subiu ao poder, nunca mais houve falta de combustíveis na Nigéria. Mas é a democracia, acrescentou. E Buhari ganhou e nós apoiámo-lo. Este refugiado disse que Jonathan perdeu devido à sua incapacidade de controlar o Boko Haram, mas afirmou que, com a aliança entre a Nigéria e os Camarões, o Boko Haram vai perder força. Outros refugiados manifestaram também a esperança de que o novo presidente possa pôr termo às atividades do Boko Haram, embora alguns tenham dito que não tencionam regressar. O professor Ngola Ngola Elves, um analista camaronês, disse que os nigerianos estão virados para Buhari para resolver a questão da rebelião. O que é importante aqui é que Buhari tem que estar ciente que os nigerianos querem que, como um todo, como a principal economia de África, se lute contra o Boko Haram. Muhammadu Buhari sabe que em África, se a Nigéria falhar, é a África que falha e penso que os nigerianos querem ser um farol para a África, disse Ngola Elvis. E acrescentou, penso que desta vez vão consegui-lo. Muhammadu Buhari vai assumir a presidência a 29 de maio. A partir de 30 de maio, o seu povo estará atento às suas atividades com grande expectativa.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O primeiro-ministro israelita convocou um encontro de emergência do seu gabinete para manifestar uma forte oposição ao acordo de enquadramento sobre o programa nuclear iraniano a que fazíamos referência há pouco. O Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O primeiro-ministro Netanyahu convocou os ministros de segurança após ter dito ao presidente dos Estados Unidos pelo telefone que o acordo de entendimento com o Irão ameaça a existência de Israel. Netanyahu considera que o acordo constitui um risco grave para Israel, a região e o mundo, porque vai aumentar a economia iraniana, aumentar a agressão na região e colocar o risco de uma corrida às armas nucleares, bem como à guerra. O acordo, obtido 8 dias após as intensas negociações entre o Irão e 6 potências mundiais, estabelece as linhas para um acordo até finais do mês de junho. Prevê a diminuição das sanções internacionais contra a redução por Teherã do programa de enriquecimento do urânio, que se receia esteja a ser utilizado para desenvolver armas nucleares. Um analista do Instituto Nacional de Estudos de Segurança em Israel, Efraim Kam, sustenta que o acordo tem alguns aspectos positivos e muitos outros negativos. O programa nuclear iraniano esteve durante algum tempo parado, tendo mesmo retrocedido. Por outro lado, existem muitas falhas neste acordo que devem ser motivo de preocupação. Os críticos consideram que o acordo permite ao Irão manter a totalidade das instalações nucleares que podem ser rapidamente reativadas. As mesmas fontes dizem que o acordo não aborda o programa iraniano de transformar em armas o urânio enriquecido e de desenvolver mísseis que possam enviar armas nucleares a milhares de quilómetros de distância. O professor Ali Carmon, docente interdisciplinar israelita, considera que o acordo legaliza o programa nuclear iraniano e não aborda o envolvimento de Teherã nos conflitos da Síria, do Iraque e do Iêmen. Ao abrigo desta legitimidade e potencial guarda-chuva nuclear, o Irã continua e provavelmente irá aumentar a agressiva tentativa de hegemonia na região. É por isso que os dirigentes israelitas estão preocupados com o futuro. Os dirigentes israelitas indicaram que se reservam o direito de responder unilateralmente a qualquer ameaça nuclear, incluindo bombardear as instalações nucleares iranianas. Os analistas sustentam que se vão seguir negociações mais difíceis com o Irão e que as potências mundiais vão tentar transformar o acordo de enquadramento num plano conjunto no prazo de 3 meses.
Aqui nos Estados Unidos, a primeira mesquita destinada apenas a mulheres acaba de abrir as suas portas em Los Angeles. Contudo, a sua existência está a gerar um debate em torno do lugar da mulher no Islão. Uma vez por mês, mulheres muçulmanas reúnem-se num local denominado Pico Union Project. Trata-se de um espaço onde se reúnem várias fés religiosas e uma experiência única nos Estados Unidos. Tanzila Ahmed é uma das visitantes.
Vim aqui pela primeira vez há 2 meses e isso deu-me alento pelo facto de estar rodeada de mulheres de todas as raças.
Contrariamente às mesquitas tradicionais, nas quais as mulheres e os homens permanecem separados e um homem lidera as orações da sexta-feira, a Mesquita das Mulheres da América é destinada apenas a mulheres e liderada por uma delas. Edina Lekovic fez o sermão no dia da abertura da mesquita.
Quando aqui vim, senti-me ligada às outras mulheres na audiência e apercebi-me que estávamos todas aqui para retomarmos a nossa fé e experimentar algo de um pouco diferente.
Algo de um pouco diferente porque algumas mulheres muçulmanas queixam-se de serem deixadas à margem nas mesquitas tradicionais, entre elas conta-se Ahmed.
Na mesquita que frequentava quando era criança, éramos sempre empurradas para uma das salas traseiras. Não podíamos estar na sala onde eram lidos os sermões. Aqui não é esse o caso, não temos essa preocupação.
A mesquita das mulheres não tem um código de indumentária. Muitas delas cobrem as suas cabeças, outras não. As mulheres rezam no edifício, onde para além das orações de sexta-feira das mulheres, decorrem noutros dias serviços religiosos de outras fés, tais como a judaica e a cristã. A fundadora da mesquita, Asna Masnavi, afirma que se trata do local ideal para a mesma.
Algo que realmente me inspira é a época áurea do Islão, a época em que muçulmanos, judeus e cristãos trabalhavam em conjunto.
Mas, tal como Tanzila Ahmed descobriu, nem toda a gente acredita que uma mesquita só para mulheres é mesmo necessária.
Houve muitos comentários a um artigo que escrevi. Dizem que é anti-islâmico ter mulheres a lerem o sermão e a terem o seu próprio espaço.
Teólogos islâmicos dizem que, apesar de ser aceitável que mulheres possam rezar com outras mulheres, é duvidoso que isso se possa aplicar às orações de sexta-feira. Aqui Washington, estúdios da Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. De seguida, como habitualmente, temos aqui o João Santa Rita, que nos vai trazer as notícias do desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque regressam à atividade as competições africanas de clubes. Liga dos Campeões e Taça das Confederações em ação, e em ambas as competições há equipas de Angola e Moçambique. São jogos dos 16avos de final. E na Liga dos Campeões está em ação amanhã o Cabo Scorp de Angola. Tem tarefa difícil, recebe o El Mareik do Sudão. Na primeira mão, vitória da equipa sudanesa, 2-0. Cabo Scorp tem que jogar para ganhar e ganhar bem. Caso contrário, vai à vida. Na Taça das Confederações, 2 equipas de Angola, 1 de Moçambique em ação. A equipa moçambicana é o Ferroviário da Beira. Tem missão impossível. Na primeira mão, apanhou 3-0 do ASV da República Democrática do Congo. Ferroviário da Beira já está na porta de saída. As equipas angolanas em ação nesta competição são o Benfica de Luanda, que amanhã recebe o Etoile du Sahel da Tunísia. Primeira mão, a equipa tunisina venceu por 1-0. Benfica, portanto, tem possibilidades. Mas atenção, Etoile du Sahel não é equipa fácil. Pelo contrário. Já o Petro de Luanda tem a tarefa mais fácil, em teoria. Hoje recebe os Leopardos da Suazilândia. Na primeira mão, empata 2 bolas. Petro tem a obrigação de passar. Muito futebol em Luanda este fim de semana. 3 jogos internacionais. Ainda no futebol africano, o Tribunal Arbitral do Desporto anulou em grande parte as sanções desportivas impostas pela Confederação Africana a Marrocos, que estava impedido por essas sanções de disputar o CAN 2017 e 2019. Marrocos, recorde-se, foi suspenso depois de, à última hora, se ter recusado a receber os jogos da edição deste ano da Taça das Nações Africanas, que foi transferida à última da hora para a Guiné Equatorial. O tribunal reduziu também a multa anterior de 1 milhão de dólares para 50 mil dólares. Marrocos com bons descontos, portanto. Na Europa, regressam este fim de semana também os jogos dos campeonatos nos diversos países, isto depois de uma interrupção para jogos internacionais. Em Portugal, um pormenor curioso, o Porto joga na Madeira contra o Nacional. Ontem, o Porto esteve na Madeira a jogar com o Marítimo para as meias-finais da Taça da Liga. Perdeu por 2-1. Marítimo vai à final da Taça pela primeira vez contra o Benfica. E ainda em Portugal, o jogo entre Portugal e Cabo Verde desta semana rendeu 50 mil euros para as pessoas afetadas pela erupção do vulcão da Ilha do Fogo. Basquetebol americano NBA, a equipa do Sacramento Kings anunciou a contratação do basquetista indiano Simbolar por 10 dias. É verdade, tem 2,28 metros e durante 10 dias vai ser o jogador mais alto da NBA. Porquê 10 dias? É para publicidade na Índia. O Sacramento Kings é a propriedade de um empresário indiano que quer incentivar a venda dos jogos da NBA na Índia. Ontem houve 3 jogos. O Cleveland bateu o Miami Heat 114-88. O Houston foi até Dallas ganhar 108-81. E o Golden State bateu o Phoenix 107-106.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a emitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que o acordo de princípio concluído com um grupo de potências mundiais protegerá os direitos nucleares do Irão e libertará o país das sanções internacionais. Num discurso hoje transmitido pela televisão nacional, Rouhani afirmou que o acordo reconhece que o Irão tem o direito de enriquecer urânio no seu próprio território, salientando que o seu país apenas tem objetivos pacíficos. O acordo de princípio segue-se a 8 dias consecutivos de intensas negociações em Lausanne, na Suíça, e abre o caminho à conclusão de um acordo final até ao dia 30 de junho. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama considerou o acordo como histórico, acrescentando que se o mesmo for totalmente aplicado, tornará o mundo mais seguro e fará com que o Irão não disponha de uma bomba nuclear. O Quênia anunciou que ofereceu uma recompensa de 220 mil dólares por um outro membro do Al-Shabaab, cujos militantes mataram ontem 147 pessoas num ataque contra uma universidade no leste do país. As autoridades anunciaram recompensa por informações levando à captura de Mohamed Mahmoud Kuno, que já está incluído numa lista de vigilância do governo. Kuno é suspeito de ser o chefe de operações exteriores contra o Quênia e é também conhecido por Gamader ou Dulia Daina. Membros de Al-Shabaab atacaram a Universidade de Garissa na quinta-feira. Confrontos com forças de segurança prolongaram-se por 15 horas antes dos atacantes terem sido mortos. Al-Shabaab diz que o ataque foi em represália pelas ações militares do Quênia na Somália. O antigo diretor dos serviços de segurança da China foi hoje acusado formalmente de suborno, abuso do poder e também de revelar segredos estatais, tornando-se assim um funcionário estatal de patente mais elevada a ser levado a tribunal nestas últimas décadas. Zhu Yongkang, de 72 anos de idade, foi em tempos diretor da Companhia Nacional de Petróleos da China e acumulou enorme riqueza e poder, subindo também na estrutura do Partido Comunista, onde foi membro do Comitê Permanente do Buró Político, o órgão que detém o poder mais elevado na China. O Paquistão decidiu evacuar cerca de 200 dos seus cidadãos do Iémen, e isso no momento em que o primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif se deslocava à Turquia para conversações com os líderes daquele país acerca da crise no Iémen. O Paquistão está ainda a ponderar participar na coligação liderada pela Arábia Saudita, uma coligação que tem vindo a desencadear ataques aéreos contra os rebeldes húteis do Iémen. Ontem, entidades oficiais iemenitas afirmaram que os rebeldes conseguiram penetrar no centro da cidade de Aden, apoderando-se do palácio presidencial daquela importante cidade portuária do sul do país. E por último, o setor militar sul-coreano revelou que a Coreia do Norte disparou 4 mísseis de curto alcance para o mar ao largo da costa ocidental do país, naquele que parece ser um sinal mais recente do desagrado de Pyongyang com os exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Continue com a Voz da América a transmitir em português para a África.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem igualmente seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu muito nublado, períodos de chuva, temperatura 22 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua ontem o Mariano Bartolomeu, na assistência técnica de Vasco Volari. Títulos das principais notícias internacionais. Quênia anuncia a recompensa por elemento da Al-Shabaab, antigo diretor da Segurança da República Popular da China acusado de suborno. Paquistão retira do Iêmen 200 cidadãos. 3 de abril de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Começamos por referir que a Renamo desmente que as forças de segurança e defesa tenham capturado ontem 3 guerrilheiros seus na província de Gaza, após um alegado incidente entre o exército e os homens do partido de Afonso de Lacama. Muxanga reagia assim a informações da Rádio Moçambique e do jornal Notícias, ambos públicos, de que guerrilheiros da Renamo tinham atacado uma base militar em Gaza. António Muxanga, porta-voz da Renamo, diz que as forças de segurança e defesa atacaram os guerrilheiros da Renamo com mortéis e bazucas, mas que ninguém ficou ferido nem foi detido. Para aquele responsável, o governo está a preparar um ataque aos homens que fazem a segurança do presidente da Renamo, Afonso de Lacama, bem contra os seus homens que se encontram em Gaza à espera da desmobilização. A Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, e familiares dos apoiantes do partido detidos em confrontos com a polícia a 25 de março último, mostram-se indignados com uma demora processual no julgamento dos 5 arguidos acusados de crime de sedição, queixando-se que o tribunal está a fazer jogo político de intimidação com a dilatação do período da sua prisão. Este é um trabalho de André Catueira, apresentado pela Mayra de La Salette.
Cremildo Kembo, da defesa ad hoc, referiu que o julgamento está a decorrer nos trâmites legais e assegurou que a suspensão da audiência insere-se nos procedimentos processuais para o contraditório da matéria constante nos autos.
Os arguidos foram ouvidos. Cada um dos arguidos nega a prática do crime na qual vem imputado nos autos. E sendo assim, na mesma perspectiva, como não foi notificado os agentes da PRM que estiveram em exercício naquele dia, o juiz acabou notificando a eles para comparecerem novamente no dia da audiência, que foi remarcada para sexta, para segunda-feira da semana que segue. E assim vai-se ouvir qual é a versão dos fatos contados pelos arguidos, que negam a prática, os agentes da Força de Proteção.
O adiamento não foi bem recebido por dezenas de familiares dos jovens detidos, com idades entre os 17 e 35 anos, que acusam as autoridades de criarem um expediente para manterem os acusados na cadeia. Eles sustentam que a sua detenção foi um escape da polícia para justificar uma ação desnecessária, pois a audiência de ontem provou que nenhum deles estava envolvido de forma direta ao comício do partido. O genro de Luísa Chaimite estava a lavar carros quando começaram os incidentes, como conta.
Quando eles estavam a disparar, ele começou a fugir. Fugiu com a bota dele, com essa roupa dele suja. Estava a fugir. A polícia, quando lhe pegou, disse: "Você é esse mesmo, nós que estamos a pegar." Pegou, bateu, levou o telefone dele, dinheiro dele, puseram no carro, depois foi aonde? Foi no, na cela. Quando foi na cela, nós chegamos aí e disse, vai sair amanhã. Amanhã até hoje, na quinta-feira, não sair. Chegamos aqui para no dia do julgamento, disse aqui, já não dá.
O chefe do protocolo da Renama em Manica, Munangolo Campira, que acompanha o julgamento, considerou a suspensão da audiência como uma manobra dilatória da justiça com interesses políticos e admitiu que os jovens presos não são membros do partido nem estavam envolvidos nos confrontos. O dirigente da Renamo reitera que os seus homens não dispararam nem tiveram qualquer atitude agressiva e que foi a polícia quem protagonizou os incidentes. Munangolo Campira diz não estar satisfeito com a suspensão da audiência.
Não estamos, porque as pessoas não podiam continuar detido. Não estamos. Se próprio justiça soubesse que a polícia devia estar presente, devia notificar. Agora, levaram os erguidos para cá e não comunicaram à polícia. E eles sabiam que hoje é o dia do julgamento, nós não estamos satisfeitos. Este governo sempre tem intimidade ao Renamo, né? É forma de queimar o tempo. Eu não sei como trabalha a justiça, não posso dizer que a justiça trabalha no mar ou é a polícia. Mas... nós sabemos que os homens estão detidos ilegalmente.
A polícia moçambicana e apoiantes da Renamo envolveram-se em confrontos a 25 de março, quando o governo municipal proibiu um comício do líder do partido, Afonso de Lhacama, no estádio municipal de Chimoio. Do conflito, resultaram 5 feridos e 17 pessoas intoxicadas por gás lacrimogéneo, lançado por um cordão de segurança dos elementos da Polícia da Força de Intervenção Rápida e do Grupo Operativo Especial, o GOI. O julgamento será retomado na segunda-feira.
Foi um trabalho de André Catoeira apresentado pela Mayra de La Salette. A situação encontra-se calma na região de Sinpingo, perto da cidade sul-africana de KwaZulu-Natal, na cidade de Durban, mas cerca de 224 estrangeiros, incluindo entre eles moçambicanos, afetados por ataques de xenofobia, ainda têm medo de regressar a casa e continuam acomodados num centro provisório. Os detalhes com o Simeão Panguano.
Alguns moçambicanos dizem que querem mesmo regressar a casa a Moçambique, desde que tenham apoio em transporte, mas outros acreditam que a paz com os sul-africanos vai ser restabelecida depois de ataques violentos.
Os outros, para começar a receber porrada durante a noite, e perderam os seus bens e outras coisas.
Estou a ver jovens a levar porrada, ou um jovem.
É fácil e fugir?
Sim, é fácil fugir, porque as pessoas não vêm uma pessoa ou duas pessoas, vêm talvez 100 pessoas sozinho, mesmo ser duas, três pessoas, nunca você pode conseguir lutar contra as pessoas. Outros têm armas, outros têm facas, têm muitas das coisas.
Por exemplo, na sua casa, a que horas terão chegado?
Chegaram à minha casa, eram 3 horas da madrugada.
O que é que aconteceu consigo para você parar aqui?
É problema, irmão. Aqui eu estava em casa, vieram pessoas. Disseram que pá, não quero moçambicanos, não quero pessoas de fora, está a ver? Queriam levar as minhas coisas em casa, levei poucas coisas, põe no meu vizinho. E assim, estão nos tirar onde que estamos a viver, está a ver? Já não temos sido já para viver, já, está a ver? Yeah. Okay. Já estava precisando de uma ajuda.
Que ajuda que era?
Essa ajuda, pá, é só levar a gente para casa, porque pá, esse sofrimento, pá, não estamos a aguentar já.
Segundo o gestor do centro, estão acomodados 224 estrangeiros provenientes de Moçambique, República Democrática do Congo, Burundi, Malawi e Zimbábue. 27 são moçambicanos. O número de moçambicanos baixou em relação aos dados fornecidos quarta-feira última, que apontavam a existência de 38 moçambicanos. O chefe do centro explica que os números variam porque há pessoas que entram e saem todos os dias. No entanto, outros continuam no centro por causa do medo. Mas ninguém confirma ter havido mortos durante os ataques. Os responsáveis do centro não querem gravar som, alegando falta de autorização pelos seus chefes que estão de folga de Páscoa em casa. Simeão Panguan, Voz da América, em Durban.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
A empresa Triton Minerals estabeleceu um contrato com a Yisheng Xinsheng da China para o fornecimento de grafite extraída em Moçambique. Com o contrato, tem duração de 20 anos e o valor mínimo de 2 mil milhões de dólares. A mineira australiana passa também a deter os direitos exclusivos de fornecimento de grafite àquela empresa chinesa no Malawi, Madagascar e Tanzânia. O contrato comercial assegura um preço de venda mínimo de 1 mil dólares por cada tonelada de grafite que a empresa chinesa venha a adquirir durante os 20 anos de duração do contrato. Em Moçambique, a Triton Minerals detém os direitos de exploração sobre 3 concessões de grafite e de vanádio na província de Cabo Delgado, no norte do país, sendo o projeto de Balama Norte, onde se localiza o Monte Nikanda, a área prioritária para o início das atividades de exploração, atendendo à estimativa de que este possa conter a maior reserva de grafite mundialmente conhecida. As entidades chinesas que se candidataram à compra do novo banco, herdeiro dos ativos sãos do banco português Espírito Santo, são consideradas favoritas e o negócio pode ser o maior de sempre envolvendo chineses em Portugal. Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, confirmou na semana passada que 7 entidades apresentaram propostas não vinculativas para a aquisição do novo banco. Entre eles estão, segundo a imprensa portuguesa, 3 fortes candidatos chineses: a Fosun, que recentemente comprou a maior seguradora portuguesa, a Fidelidade, a Hangang Insurance e o Bank of China. A Direção dos Serviços de Turismo de Macau assinou um memorando de entendimento para a cooperação turística com o Ministério da Hotelaria e Turismo de Angola. Nos termos do memorando, Macau e Angola vão promover a cooperação e parcerias entre pequenas e médias empresas do setor, apoiar a organização de visitas promocionais de operadores, agentes de viagens e hoteleiros, criar um sistema de incentivos para a promoção da indústria turística e realizar ações de formação para quadros técnicos, entre outras medidas. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,48 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,94 rand.
A Voz da América transmite em português desde Washington.
Morreu ontem o realizador português Manuel de Oliveira, aos 106 anos de idade, o mais velho cineasta do mundo em atividade, porque continuava a trabalhar. A notícia correu o mundo. Ele que ganhou muitos prémios internacionais e que, segundo vários críticos do cinema, foi mais conhecido e reconhecido no exterior do que em Portugal. Este é o tema da edição de hoje de Artes e Entretenimento. Depois de uma participação num filme de Rino Lupo, em 1928, Manuel de Oliveira estreou o primeiro filme como realizador, a curta-metragem documental Douro, Faina Fluvial, em 1931. O último, O Velho do Restelo, estreou-se no ano passado, por ocasião do seu 106º aniversário. Foram 83 anos de carreira e dezenas de filmes que contam a história do cinema em Portugal. Manuel de Oliveira apresentava-se assim: um português do Porto e do mundo.
Nasci no Porto e tenho vivido no Porto todo esse tempo. Casei no Porto, tive os meus filhos aqui no Porto. Só não sei onde vou morrer, nem onde nem quando.
Finalmente vai-se reunir o conselho.
Realmente eu sou um português do Porto, de Portugal, e Portugal é o país mais original, mais universal do mundo. Portanto, sou um português do mundo.
2 de abril, aos 106 anos, morria o mais velho realizador do mundo e, sem dúvida, a maior personagem do cinema português. Morreu o mestre, como conta Maria João Oliveira, num serviço especial para a Voz da América desde Portugal.
O grande senhor do cinema nacional e europeu deixou o mundo mais pobre. A sua genialidade na sétima arte fez dele uma figura notável das artes e da cultura portuguesa. Manuel de Oliveira, para além de um mestre da sétima arte, é um nome que contou com o carinho dos portugueses ao longo de uma carreira notável, que fez dele uma referência de Portugal à escala internacional. A sua obra ficará para sempre em todos os corações. Manuel de Oliveira começou a rodar em 1931, no apogeu do cinema mudo, e trabalhou sem parar até à sua morte. Com 106 anos e com ritmo de rodagem de um filme por temporada, parecia que Manuel de Oliveira tinha superado a morte. Ele dizia: se paro de trabalhar, chateio-me e morro. Tenho em mente realizar um monte mais de projetos. Em finais de 2014, para celebrar os seus 106 anos, o cineasta encontrou-se uma vez mais com o seu grande público, por ocasião da estreia do seu último filme, O Velho do Restelo, uma curta-metragem que tinha rodado uns meses antes, apesar da sua frágil saúde. Nessa altura, recebeu a insígnia de grande oficial da Legião de Honra, das mãos do embaixador de França em Portugal, Jean-François. Manuel de Oliveira era o realizador de cinema mais idoso no ativo, em todo o mundo. Fechou os olhos, hoje, na sua casa do Porto, junto da família, tal como sempre desejou. Na nossa memória ficará para sempre os risos e as cantilenas dos seus meninos no filme Aniki Bobó.
Aniki Bebé, Aniki Bobó, passarinho totó, birimbó, cabaquinho, salamança, castanho.
Desde Portugal, Maria João Oliveira.
As reações à morte de Manuel de Oliveira não se fizeram esperar. O escritor e antigo secretário de Estado da Cultura, Manuel José Viegas, relembrou assim o cineasta.
É com respeito, o respeito devido a um grande criador do cinema e, em meu entender, também da literatura no cinema, porque Manuel de Oliveira foi uma espécie de continuador dessa versão literária do cinema. Não era um cinema para ser falado, era um cinema para ser longamente declamado, se quisermos.
Outra governante, a ex-ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, destacou a importância do realizador.
É um sentimento de grande gratidão que todos nós portugueses devemos ter para com Manuel de Oliveira. Gratidão por uma vida dedicada a uma arte que enobreceu Portugal, porque de facto foi ele que levou o nome de Portugal para o resto do mundo nesta arte difícil e competitiva que é a arte do cinema. Portugal, com ele, atingiu uma dimensão internacional neste domínio que não tinha atingido antes.
Portugal era pequeno demais para a grandeza de Manuel de Oliveira. É como o produtor de cinema Paulo Branco resume a vida e a obra do realizador. O produtor, que trabalhou durante 25 anos com Manuel de Oliveira, recorda aqui, numa conversa com a estação televisiva portuguesa TVI, momentos passados com o cineasta.
Manuel Oliveira é talvez o grande vulto da cinematografia mundial, aquela com quem mais proximamente trabalhei. Quer dizer, como sabe, eu era um jovem produtor quando o Manuel Oliveira estava numa época também extremamente difícil em Portugal, onde praticamente ele estava afastado depois da célebre produção do Amor de Perdição de episódios para a televisão. Depois da estreia do filme em Paris, sob os meus auspícios, mudou radicalmente a percepção que havia sobre essa obra, e quando eu comecei a produzir, o Manuel Oliveira convidou-me para produzir o primeiro filme, um dos meus primeiros filmes, e ele tinha 75 anos, eu tinha cerca de 30, e para mim era fascinante trabalhar com o Manuel Oliveira, e sobretudo, que eu pensava que, enfim, que ele iria para 75 anos, normalmente nessa altura, era quando os cineastas acabavam a sua obra. E foi um começo de uma aventura extraordinária que demorou 25 anos. E uma aventura que, dia a dia, eu aprendi não só o que era produzir, o que era, sobretudo, a criação através dos olhos de um grande artista, o que era o risco permanente dia a dia, o que era, se quiser, aquela força interior que os grandes génios têm, que conseguem ultrapassar tudo e conseguem nos surpreender sistematicamente todos os dias, numa, se quiser, neste trajeto de 25 anos, e portanto foi uma aprendizagem para a vida. E foi alguma coisa que até nós trabalhamos de, praticamente desde que eu tinha 75 anos até que fez 100 anos, foi uma, se quiser, acho, mutuamente, acho que eu trouxe alguma coisa a Manuel Oliveira, foi o reconhecimento internacional e o reconhecimento nacional também, e ele trouxe-me tudo, e ele a mim trouxe-me tudo. Portanto, eu aprendi tudo com ele, aprendi como é que aos 80 dias viver o dia-a-dia e dedicado à sua paixão, e pronto, e pelo menos isso tenho, se quiser, esse orgulho, de ter permitido que Manuel Oliveira mostrasse ao mundo, se quiser, o grande cineasta que ele era, e que neste momento, felizmente, o que não foi o caso na altura, sobretudo em Portugal, com uma obra completamente conhecida. Ele teve a chance de viver o suficiente para ver toda a sua obra conhecida, e o gênio aceite. Nos anos 70 e 80 havia algum divórcio das elites portuguesas. Havia uma frase do César Monteiro que resumia o tamanho de Manuel Oliveira. Ele dizia que Portugal era pequeno demais para a grandeza de Manuel Oliveira.
Manuel de Oliveira, português, o mais velho realizador de cinema do mundo, que faleceu ontem aos 106 anos de idade, foi assim o tema desta edição de Artes e Entretenimento. Sou Álvaro Ludger Andrade, até à próxima sexta-feira, aqui na Voz da América.
E agora vamos ficar com Marisa, Meu Fado.
Trago um fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra, o meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. De mim só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha alma vem guardado, vem por dentro do meu espanto à procura. No meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Oh,
com Marisa em meu fado, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 3 de abril de 2015. Hassan Rouhani, o presidente iraniano, afirmou que o acordo de princípio concluído com um grupo de potências mundiais vai proteger os direitos nucleares do Irão e libertará o país das sanções internacionais. Num discurso hoje transmitido pela televisão, Rouhani afirmou que o acordo reconhece que o Irão tem o direito de enriquecer urânio no seu próprio território, salientando que o seu país apenas tem objetivos pacíficos. O acordo de princípio seguiu-se a 8 dias consecutivos de intensas negociações em Lausanne, na Suíça, e abre caminho à conclusão de um acordo final até 30 de junho. O Quênia anunciou uma recompensa de 220 mil dólares para um outro membro da Al-Shabaab, cujos militantes mataram 147 pessoas ontem num ataque a uma universidade do leste do país. As autoridades anunciaram a recompensa por informação que leva à captura do Ahmed Mohamed Kuno, que já está incluído numa lista de vigilância do governo. Kuno é suspeito de ser o chefe das operações exteriores contra o Quênia e é também conhecido como Gamadera. O antigo diretor dos serviços de segurança da China foi hoje acusado formalmente de suborno, abuso do poder e de revelar segredos estatais, tornando-se assim num funcionário estatal de mais ante patente a ser levado em tribunal nas últimas décadas. Quando Zhong, de 72 anos de idade, foi em tempos diretor da Companhia Nacional de Petróleos da China e acumulou enorme riqueza e poder, subindo também de estatura dentro do Partido Comunista, aliás, onde foi membro do Comitê Permanente do Bureau Político do Partido Comunista, o órgão de maior poder na China. Uma breve declaração colocada na página da internet da Procuradoria da China alega que os alegados crimes de Zhu causaram grandes perdas em fundos públicos. A declaração acrescenta que os alegados crimes causaram grandes danos aos interesses nacionais e públicos da China e tiveram um impacto social negativo. Desconhece quando é que o julgamento de Zhu se vai iniciar e se será um julgamento público. O Paquistão evacuou cerca de 200 cidadãos seus do Iêmen no momento em que o primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif se deslocava à Turquia para conversações com os líderes daquele país sobre a crise no Iêmen. O Paquistão está ainda a ponderar participar na coligação liderada pela Arábia Saudita, que tem vindo a desencadear ataques aéreos contra os rebeldes hutis no Iêmen.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Dirigentes mundiais juntaram-se dezenas de milhares de tunisinos no dia 29 de março numa marcha para desafiar o terrorismo, demonstrar unidade e celebrar a democracia. A marcha foi organizada em resposta ao ataque terrorista de 18 de março contra o Museu Nacional do Barda em Tunis, que custou a vida a 21 turistas estrangeiros e a 2 tunisinos. Dirigentes políticos da França, da Itália, da Autoridade Palestiniana, da Polónia e da Argélia estavam entre os dignatários que participaram na marcha. O embaixador norte-americano na Tunísia, Jake Wells, representou os Estados Unidos. A ISIL reivindicou a responsabilidade pelo horrendo ataque contra o Museu Bardo, mas as autoridades tunisinas consideram que foi organizado por um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda no norte de África. A 28 de março, as forças de segurança tunisinas anunciaram ter morto 9 membros do grupo, incluindo Lukman Abdul Shakr. Dezenas de outros suspeitos extremistas foram detidos. Durante a marcha foram entoados cânticos à Tunísia livre, terrorismo fora. Um participante, Kamel Saad, afirmou à agência de notícias Reuters que demonstramos que somos uma população democrática, os tunisinos são moderados e não existe espaço para terroristas. A Tunísia é o país que deu início em 2010 aos protestos da Primavera Árabe, levantamentos populares que levaram à queda de vários governos autoritários na região. A Tunísia é o único país que emergiu daquele período de transição para a democracia, com uma nova Constituição acentuando o papel dos direitos humanos, primado da lei, e a igualdade dos sexos. A Tunísia realizou com êxito as eleições correspondendo à vontade e às aspirações do povo tunisino. A marcha de domingo na capital demonstrou a determinação do povo tunisino em desafiar os terroristas que ameaçam a estabilidade do país. O secretário de Estado John Kerry, numa declaração, expressou a solidariedade dos Estados Unidos com o povo tunisino quando preparava a marcha em Tunis. Juntamos a todos os que estiveram presentes na rejeição de qualquer forma de terrorismo, referiu. Recomendamos a decisão dos tunisinos no rescaldo da tragédia, em erguer-se pelos ideais da sua revolução e aplaudimos os seus esforços para construir um futuro seguro e próspero. Foi em geral, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta sexta-feira, 3 de abril de 2015, chegou ao fim. Em nome de quantos prepararam, elaboraram e apresentaram o programa, votos sinceros de muito boa noite, amigos. Até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.